Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
Estamos vivendo numa simulação? Hoje, no SAP News. Galera, só para lembrar, antes de começar a falar sobre a notícia e sobre o conteúdo de hoje, que estamos fazendo lives todas as quartas-feiras da gravação dos Avenidos ao Vivo. Então, fiquem ligados no nosso Instagram e bora pro episódio.
Basicamente, a gente vai falar sobre realidade simulada, pegando uma notícia sobre o Neil deGrasse Tyson, que falou num episódio de podcast dele com o co-host Chuck Nice, um humorista, que eles estavam comentando sobre realidade simulada e etc. E, basicamente, o que eles levantaram era sobre o fato de que talvez a velocidade da luz, ela exista, né? Ela seja uma limitação programada, porque se a gente conseguisse viajar mais rápido do que a velocidade da luz, ou até mesmo alcançar a velocidade da luz, a gente conseguiria chegar em outras galáxias antes mesmo que essas galáxias fossem programadas, renderizadas, etc. E bom, isso levantou novamente essa discussão sobre estamos vivendo ou não em uma realidade simulada, que é algo que mais assim nos últimos anos, né, é algo que é sempre bem levantado, já lembrando que Matrix falava sobre isso e vários outros mitos já, algumas outras lendas antigas que o Sérgio provavelmente vai falar mais pra frente sobre o sábio chinês que sonhou ser uma borboleta, enfim. Então você tem várias coisas que arranham ao longo da história, né, vários assuntos, vários temas, etc, que arranham esse tema, mas é algo muito discutível, é algo que é totalmente hipotético, que é algo que você não consegue você não tem uma, a gente não consegue testar isso, tipo, não tem como você testar. Então, ela acaba sendo mais uma questão filosófica, algo que é uma linha de pensamento pra gente, que muitas pessoas seguem, que muitas pessoas tomam, né, como algo correto ou não, etc. Depende de pessoa para pessoa. Então, basicamente, a gente vai falar sobre isso. Você tem uma noção, eu comecei a falar, eu tinha um ponto que eu queria chegar, mas no meio do caminho eu perdi. Mas, enfim, esse ponto que eles levantaram, né? Uma das coisas que eles até usam como exemplo, que um dos exemplos, dos maiores exemplos que a gente pode ter, sobre a questão de caso estejamos numa simulação e pegando esse gancho que eles levantaram sobre a velocidade da luz, é o seguinte, que a velocidade da luz ela seria, por exemplo, uma limitação programada para que a gente não avance mais do que, por exemplo, a renderização do mundo, do universo, conseguiria. E o que que isso significa? Bom, várias pessoas aí já devem ter jogado, por exemplo, um GTA da vida. O GTA, ele é um jogo que ele é muito pesado, principalmente os GTAs mais novos, eles são muito pesados. Então, ele tem um sistema de renderização em duas etapas. Quando você faz aquela primeira tela de carregamento, ele demora um tempo, fica carregando o jogo, etc. Ele faz uma renderização básica, ele carrega uma parte básica do jogo, que seria um basicão mesmo, sem muitos detalhes, etc. E quando você tá andando pelo mapa, às vezes ele dá umas travadas e tudo mais, e essas travadas, elas não são à toa. Elas são basicamente a renderização mais precisa e mais detalhada daquela região do mapa que você está chegando. Ou seja, dentro do jogo, quando você tem um PC que ele consegue rodar, pelo menos nos requisitos mínimos para aquela configuração gráfica que você colocou, o jogo, a limitação de velocidade de qualquer tipo de veículo que você esteja utilizando no jogo, ela toma como base essa capacidade de renderização do mapa a partir da sua máquina para que seja uma renderização fluida. Então, sempre que você chega no lugar, parece que, ok, aquilo lá tá tudo certo, tá tudo bonitinho, tem o posterzinho tá colado na parede, tá renderizado certinho, as imagens que você tá vendo, elas são exatamente como deveriam ser. Um outro exemplo que a gente pode levantar sobre esse tema de renderização mesmo é Minecraft. Minecraft é um jogo que todo mundo acabou jogando em algum ponto da sua vida, seja para celular ou para computador, por exemplo.
Tinha que puxar Minecraft.
Eu consegui puxar Minecraft aqui em um cast, fazia tempo que eu não fazia isso. Mas vamos lá. No Minecraft, você tinha... você tem a separação de renderização. Eu não sei, pelo menos nas versões mais antigas elas eram assim. E por conta da forma como o Minecraft foi programado, que não é uma forma muito boa para você programar um jogo, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é esse o objetivo. Mas basicamente, antigamente, é até engraçado, porque o Minecraft é um jogo de quadradinhos, né? Você joga o jogo, é tudo quadradinho, são quadrados, né? Bloquinhos, etc. E a renderização do jogo também segue essa prática. Então você tinha o que eles chamavam de chunks. Essas chunks eram grandes regiões quadradas que elas eram carregadas no jogo enquanto você ia jogando. Se você tinha um PC, ou você estava jogando num PC ou até mesmo no celular, que ele não fosse tão bom e ele não conseguisse fazer essa renderização dessas chunks, né, desses quadradões do mapa, enquanto você estava jogando, você basicamente caía do mapa, tipo, é como se o mapa parasse de carregar num determinado ponto, você caía e ficava bugado no mapa. Então, essas são limitações, por exemplo, daí seu personagem ele tinha uma limitação de velocidade máxima, que seria uma limitação para que o seu PC, se numa configuração mínima recomendada para jogar naquela qualidade gráfica que você escolheu, ele conseguiria carregar todo o mapa para que você, quando estivesse naquele local, tudo estivesse bonitinho, perfeitinho, como se aquilo lá sempre estivesse naquele lugar. Porém, quando você não estava lá, ele simplesmente não existia antes. Ele só foi renderizado quando você chegou lá.
Cara, é muito bom observar isso, porque se a gente pegar todo esse parâmetro dos jogos que a gente acaba jogando no PC mesmo, qual que é o princípio dele? É tornar mais imersivo possível. E o que isso tem a ver com a nossa realidade ser simulada ou não e essa discussão que foi abordada no Star Talk com o Degrassi? A questão é o seguinte, o ponto de vista abordado nessa discussão foi que o universo pode funcionar da mesma forma e a possibilidade de que a gente viva numa simulação, que ela se renderize ao observador, né, ao que está sendo observado, seja muito grande. Mas não, também não é unanimidade, tá? Tipo, porque não é uma coisa mensurável, não tem uma coisa datável, palpável para você usar como os dados e provar ou desprovar isso, tá? Então isso até o momento é hipótese total, ciência hipotética. Mas é muito importante observar isso daqui, porque assim, você tá no joguinho lá, pá, tá no joguinho, jogando bonitinho. Se você tem um PC bom, você nunca vai ter um bug, vai renderizar e normalmente renderiza para o que você está vendo na tela. Não vai renderizar o que está atrás de você. Não tem necessidade porque gasta poder de processamento à toa. Você não está olhando para lá. É o mesmo princípio, é a mesma concepção, mas de uma forma mais, vamos digamos assim, muito mais intensa, digamos assim, minuciosa. Porque a abordagem foi a seguinte questão, né? Talvez, como nós programamos programas, jogos, etc., com certas diretrizes para que se torne mais imersivo e mais intuitivo possível, talvez a realidade tenha sido uma função tenha sido programada para ser imersiva e intuitiva desses pontos. E nossas leis físicas, por exemplo, leis naturais, sejam apenas programações determinadas para que seja possível carregar e masterizar, né, remasterizar, não sei como que é o nome certo, o que a gente está a olhar. E daí entra um ponto muito importante, o gato de Schrödinger, que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, e você só vai ter essa sobreposição quântica, né, durante o gato estar vivo ou morto dentro da caixa, só que você só vai saber quando você olhar se ele está vivo ou morto. Isso é um ponto bem importante a se observar, porque...
Só fazer uma pausa,
Sérgio. Na física,
nós
temos esse...
Só uma coisa, é que, na verdade, ele tá vivo e morto. Aí, quando você olha, você define se ele está vivo ou morto. Tem essa diferença.
Então, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E a hora que você observa, você... É meio que o sistema, né? A natureza em si vai... O gato Schrödinger, uma analogia... de uma concepção da física quântica. E quando a física quântica não é reconfigure seu DNA quântico com code quânticos, não. A física quântica existe a superposição quântica, a dualidade, onda partícula também está envolvida nisso. E a questão é a seguinte, ela está numa probabilidade de estado. Ela não está em nenhum estado possível até o momento em que o observador observe, né? Até que você seja um observador ativo. Enquanto você não é um observador ativo, ou seja, enquanto você não está ali analisando e coletando dado, enquanto você está só propondo aquilo que está acontecendo, ele está em sobreposição. Ele pode ser duas coisas ao mesmo tempo, estatisticamente, né? E quando você, o observador, ativamente observa e olha aquilo lá, tá? Ele vai passar a ser uma das duas alternativas. O gato vai estar vivo ou vai estar morto. Mas antes de você observar, ele está vivo ou morto ao mesmo tempo. E é a mesma coisa que o... Você parar a pensar que um joguinho, por exemplo... Olha que legal, vou fazer uma analogia que acabou de vir na cabeça aqui. Você fez um save game no seu jogo lá, beleza? Você foi lá e abriu um baú de itens no seu joguinho, de itens aleatórios. Vai vir o item XYZ. Daí você pegou esse save game e recarregou o jogo. Você foi no mesmo baú, no mesmo lugar, e abriu o mesmo baú, no mesmo lugar, e daí você achou o item A, B e C. Mas da outra vez, foi o XYZ. Por que que houve essa mudança? Ou seja, o programa determinou que ali pudesse ter uma variedade diferente de itens e a probabilidade deles caírem. E quando você recarregou para o seu save anterior, você teve você mudou o seu resultado estatístico. Você teve, existe a probabilidade, e a probabilidade resultou num resultado diferente do que o anterior. Isso aí é bom para você assimilar, isso é bom para assimilar o gato de Schrödinger, por exemplo, para quem, como a gente está falando de jogos, né? É bom a gente usar essa assimilação, porque você pode usar o jogo justamente para provar que o gato de Schrödinger, ele é uma possibilidade real na física quântica.
Uhum. Tá. Sim, só eu vou puxar aqui só uma coisinha. Por exemplo, um dos primeiros momentos em que você começa a ter essa questão de uma realidade simulada realmente como algo científico, quando você tem um artigo publicado, um dos principais artigos é o artigo do Nick Bostrom, em 2003, que ele fala sobre isso.
Uhum.
E ao longo dos tempos, mais cientistas começaram a analisar aquilo. Nick Bostrom é um filósofo, né? E com o tempo, os cientistas começaram a analisar aquilo, e eles utilizaram um negócio que eu até anotei aqui, que é o Teorema de Bayes, que foi utilizado pelo David Kipling, que é um astrônomo, e ele utilizou isso para chegar num ponto em que ele fala que, de certa forma, é meio que é 50-50, né? É igual jogar uma moeda para cima. Pode ser que sim ou pode ser que não. Você não consegue definir isso. Porém, diversos temas e questões foram levantadas. Alguns cientistas, há um tempo atrás, na Universidade de Stanford, alguns físicos, né, eles publicaram um artigo falando que é impossível você criar uma simulação por questão de necessidade de processamento, etc. Porém, uma outra pauta que é levantada, já levando em consideração essa necessidade de processamento, é o seguinte, que... Tá, beleza. Imagine que estejamos em uma simulação. Nós estamos numa simulação base, que seria a primeira simulação, ou a gente está numa simulação, ou já é uma terceira, quarta, quinta simulação. O que é levantado é o seguinte, você, a partir do momento que você tem uma simulação, é provável que você vá ter uma simulação filha, uma simulação filha da filha, e por aí vai. Com o avanço...
Rick and Morty, basicamente.
É Rick and Morty, exatamente. E o que você tem é que, a partir do ponto que você tem as simulações filhas, elas vão chegando no limite físico até um ponto em que você chega numa simulação, que seria uma simulação final, onde você não teria uma capacidade computacional de criar uma simulação consciente. Ou seja, os objetos que você está simulando, né, os seres que você simula, eles não conseguem ter uma consciência. É complicado, porque aí você entra no que é consciência, o que é um ser consciente, etc. Mas beleza. Essa explicação de você não ter a capacidade computacional é uma coisa que a gente. É algo palpável e a gente tem nos dias de hoje, e é algo que realmente existe. Um exemplo: você tem um computador. Dentro do seu computador, você consegue criar uma coisa que é chamada de máquina virtual. essa máquina virtual é basicamente criar, de certa forma, simular um computador dentro do seu computador. O que acontece com essa máquina virtual? Quando você cria uma, imagina que você tem um computador que tenha 10 GB de memória. Para você criar a sua máquina virtual, você precisa alocar memória para essa máquina, que seria, por exemplo, a quantidade de memória que essa máquina virtual vai poder utilizar a partir da memória base, né, que seria do seu computador. Então, imagine que você aloque 5 GB de memória. O seu computador base, ele tem que ter não só a capacidade de continuar, processando essa máquina virtual que você gerou, como a máquina virtual tem que ter memória suficiente para fazer, para preencher todos os requisitos que ela precisa, né, para fazer todas as coisas, todas as tarefas que ela precisa realizar. E aí que está um dos grandes problemas. Dentro dessa máquina virtual, imagina que você queira criar uma segunda máquina virtual. Você quer criar uma máquina virtual dentro da sua máquina virtual. Então, o que você precisa fazer?
Camadas. Você vai fazendo camadas, basicamente.
Então você vai precisar fazer o mesmo processo anterior. Dentro da sua máquina virtual, você vai precisar alocar memória para essa nova máquina virtual. E por aí vai. Então você vai decrescendo essa capacidade de memória que você tem, que seria essa capacidade computacional de realidades simuladas, e até chegar num ponto que você não consegue mais criar uma nova máquina virtual ou uma nova realidade simulada. Então, assim,
cara,
fisicamente, de certa forma, tá aí uma explicação pra essa questão. Porém, é aquele negócio, você tem isso de uma forma muito mais hipotética do que uma forma palpável, né? Você não consegue, a gente não tem uma capacidade computacional atual pra simular uma nova realidade consciente. E, quiçá, nunca teremos. Então, fica aí, né?
Mas aí, cara, a gente vai entrar em vários pontos muito importantes a serem abordados aí. Eu fiz uma lista aqui de toda essa discussão que você trouxe, eu fiz uma lista aqui do que eu quero abordar. Primeiro, você falou de Bostrom, e que propôs a possibilidade de realidades paralelas, né? Realidade paralela, não. Simulação, realidade por simulação. E daí ele propôs o trilema, né? Que seria um dilema de três pontas, que basicamente é você, para saber ou não se estamos numa realidade simulada, existe três possíveis destinos da humanidade. A primeira seria, a humanidade nunca vai ser capaz de simular uma realidade tão, entre aspas, real quanto a nossa, com consciência, desenvolvimento autossustentável, que acredite ser real. O segundo ponto do dilema seria, talvez a gente consiga atingir esse ponto, só que os humanos, quando atingirem esse estágio, não vão ter interesse em simular o seu passado ancestral, o que eu acho meio bobo esse ponto, porque realmente eu ia querer jogar um joguinho em que eu estivesse dentro de uma era medieval dando espadada lá e matando dragões, não sei se tinha dragão. E por fim, o terceiro ponto, né, que é a probabilidade que estejamos dentro de uma realidade simulada e iremos criar uma próxima realidade simulada. Uhum. E aí, Rei, eu quero entrar em mais um ponto, a consciência. O que é consciência? Pois assim, para a gente criar uma realidade simulada, e se estamos numa realidade simulada, é uma realidade que foi capaz de criar uma consciência a partir de que a gente pensasse que estamos ou não numa realidade simulada. A gente está consciente da nossa existência. Consciência é você saber que você está aqui. Penso, logo existo, né? Basicamente isso. Mas o que é consciência? Quais são os graus da consciência, né? Porque se você parar para pensar assim, a gente sempre teve um pensamento filosófico muito antropocêntrico, né? De que o ser humano é consciente e a natureza não é. Mas todo mundo sabe que hoje em dia, por exemplo, macacos, elefantes, corvos, por exemplo, sabem da sua individualidade, sabem quem são e assim por diante. Então, o que é consciência e quais são os graus que abordam isso e como seria possível simular? Será que é possível simular consciência no seu mais baixo grau? Por exemplo, uma célula, ela é consciente da sua existência? Uma bactéria, por exemplo, ela é consciente da sua individualidade? Bom, pelo que sabemos, não. Ela é só uma programação genética que roda ali para sua existência, para viver e se multiplicar. Mas a gente não sabe, cara, não sabe. Não tem como você provar se existe uma consciência ou não ali. Outro ponto importante é que você falou sobre poder de processamento. se você é capaz de criar uma simulação consciente que possa criar outras simulações, você vai gerar camadas de simulações, assim como você pegar um sistema operacional e gerar e simular uma máquina virtual. Só que daí você entra na questão de que assim, a realidade que você simulou, esse que é um ponto filosófico também, ela está de acordo com as suas diretrizes. É, você vai programar ela para que as leis dela existam da forma X, Y, Z, de certa forma. Então, para pensar assim, talvez as leis naturais nossas, se quizá somos simulados ou não, se for uma simulação, seja uma programação de baixíssimo custo energético para a realidade verdadeira. Se existe uma realidade verdadeira, entendeu? Uhum. E se nós formos programar uma realidade simulada, provavelmente não vai ser uma realidade tão complexa quanto a nossa de início. Vai ser uma realidade em que os parâmetros de custo energético serão muito menores, uma realidade mais simples, digamos assim, uma realidade 2D, por exemplo, com consciência 2D, será que é possível? Entendeu? Se esses parâmetros, você consegue reduzir o custo energético, reduzindo as necessidades, os parâmetros da programação. E daí você entra naquele dilema. Se uma realidade é capaz de simular outra realidade, quantas camadas são possíveis e o custo energético disso? E se o custo... é outro ponto abordado também. E se o custo energético, como conhecemos, é apenas uma programação limitante para nós, entendeu? Tem esses parâmetros também. A gente não sabe porque a gente vive nossa realidade e não existe padrões naturais para nós podermos simular. A gente pode até fazer isso matematicamente e simular 25 realidades na caneta. Dá pra fazer isso. Mas a gente sabe que não é assim na nossa realidade. Então, aí que tá. The Sims, por exemplo. Eles sabem que são uma simulação?
Creio que não, cara. Creio que não. E aí você... Só que você entra naquela questão. Tá, você não entra naquela questão, mas, por exemplo, The Sims. Desde o primeiro The Sims, eu não sei como é hoje em dia, né? Mas, assim, geralmente, desde o começo, você tinha lá o seu personagemzinho, ele tomava algumas decisões por conta própria. Então, por exemplo, ele tinha a noção de que quando ele estivesse com fome, pisasse no banheiro, ele ia no banheiro, por exemplo. Ou ia pegar alguma coisa pra comer.
Será um grau de consciência isso?
Então, por isso que já entra aquela questão, o que é consciência? E, como você disse... Uhum. Pode ser que o que a gente entenda, venha a entender em algum momento como consciência, se dentro de uma simulação, ela pode ser simplesmente alguma coisa que tenha sido programada pra gente. Então, aquilo que a gente entende como consciência, algo que impuseram como consciência, e só que para uma outra realidade que a gente venha a simular, como, hipoteticamente, né, você consiga impor algum outro tipo de consciência para essa... para essa realidade simulada. Por exemplo, não necessariamente seja isso. Mas aí entram diversas questões, principalmente essa questão do The Sims, o que você falou também sobre uma realidade 2D. Mas, por exemplo, imagina que a gente simule um cenário 2D, que você é uma bolinha, e essa bolinha ela tem que comer, se alimentar de quadradinhos. Você vai ter, tipo, num mapa 2D quadradinhos lá, e você vai colocar uma bolinha de início, e com o tempo você coloca outras bolinhas, e você utilize um tipo de machine learning, por exemplo, para essa bolinha... E imagine que você coloca algum tipo de gasto energético para essa bolinha se locomover, tá? Então, com o tempo, essa bolinha vai aprendendo a melhor forma de locomoção para ela, melhor, por exemplo, velocidade. Imagina que ela possa variar a velocidade, ela consiga pular, etc. Então, você simula uma gravidade simples pra ela. E, tipo,
Mas se ela puder pular, ela vai estar em três dimensões automaticamente.
Não, mas é XY, tá? Imagina que você tá vendo um 2Dzinho tipo um Mario. Tipo um Super Mario da vida. É o mundo da bolinha. Você coloca algumas leis básicas de física lá, tudo mais, pra viabilizar essa locomoção, etc. Imagina que com o tempo essa bolinha vai aprendendo a melhor forma dela só se locomover, sem precisar trombar com outras bolinhas para conseguir pegar esses quadradinhos que são alimentos. Com o tempo, será que essas bolinhas, conforme o alimento vai se esgotando, essas bolinhas vão se atacar, elas vão infringir algum mal às outras? de forma a conseguir o seu alimento, sua recarga energética, etc. Enfim, você simulou uma coisa básica que, de certa forma, beleza, isso aí é o quê? Isso é um tipo de consciência, sabe? Mas o que eu, na real, quero levantar não é nem essa questão tipo, do que é consciência. Eu quero dizer assim, beleza, imagina que pra nós, humanos, a gente chega num ponto que exista... A gente tá numa realidade simulada. Tá, e daí? Tipo, ou não. Tipo, no fundo...
O que podemos fazer?
Não é nem o que podemos fazer. É tipo, que diferença faz se sim ou se não? Quais são as implicações pra isso? Eu acho que esses são os pontos que você tem que levantar. Meu pensamento, ao meu ver, é como se fosse uma questão religiosa. Imagina que você é católico, por exemplo, e você acredita em Deus. Imagina que em um determinado momento da sua vida você descubra que você tem uma comprovação que Deus existe ou que Deus não existe. Cara, isso é uma parada que, tipo, pra qualquer tipo de religião, que é baseada totalmente em fé, falam que...
Desculpa, olha aqui, olha o comentário. Esse comentário tem que ficar pro cast. Se alguém já conseguiu provar que a gente tá numa simulação, provavelmente essa pessoa tem que ser banida do servidor.
Então, realmente, esse é um comentário muito bom. Esse comentário é bom. Talvez abduções sejam pessoas que conseguiram. Ou Alzheimer. Ou Alzheimer, por exemplo. Sim, a pessoa foi algo implantado, sabe? Mas enfim, voltando nessa questão de religião, é uma parada que, tipo, cara, é um breakthrough muito grande, porque, pô, toda religião ela é baseada em fé. E eu não lembro aonde eu li, mas tem um filósofo que ele falou que,
cara,
se em algum momento qualquer humano que consiga provar Deus acaba matando Deus. Porque o Deus, ele é
não
baseado
é
em fé,
não é o filósofo,
etc.
Que falou isso. Quem falou isso foi Douglas Adams.
É
no
Douglas Adams?
No Mochileiro das Galáxias. Ele falou basicamente assim. Deus criou... ele falou assim sobre o peixe Babel. Uhum. Que é um peixe que você enfia no ouvido e automaticamente traduz todas as línguas do universo conscientemente pra você. E daí os cientistas da literatura lá do Mochileiro das Galáxias, do universo inteiro, proporam: esse ser vivo, o Beixe Babel, não deveria existir biologicamente. Evoluindo, ele não deveria existir. Então, o Beixe Babel é a prova concreta de que Deus existe. Nesse momento, Deus falou, opa, e sumiu. Deixou de existir, tipo, porque se é por fé, a partir do momento que você tem uma prova da existência dele, a fé deixa de existir e ele para e ele não existe mais.
Uhum.
É tipo, é outro dilema. Não. Aqui, primeiro, vamos lembrar aqui que a gente não tá falando sobre religião XYZ, tá, galera? Pra quem estiver escutando o cast futuramente ou pra quem vê essa live aqui depois gravada. A gente só tá falando de que, assim, no livro ele aborda esse ponto sobre fé, religião e a possibilidade da existência, né, do que é, e até é bom você lembrar disso aí, porque a gente consegue abordar esse ponto sobre somos programados, o que é consciência, a que nível de consciência, a que nível de exatidão estamos existindo, por que existimos, tipo, são vários pontos que não temos respostas, que são coisas que nós propomos hipóteses, e são hipóteses tão absurdas, não absurdas a ponto de malucas, mas absurdas a ponto de não serem palpáveis. Não tem como você palpar, falar assim, analisar e medir, fazer medições dessas coisas para falar se elas são ou não. E aqui, como o Zazi falou aqui, ó, Deus é um criador do jogo. E se você parar para pensar assim, o que é um Deus, basicamente? Se você está jogando o seu Minecraft da vida, ou... tá jogando o seu... cara, The Sims. Você é o Deus daquela simulação ali. Você que toma as decisões. Você que fala como o mundo funciona. Entendeu? Então, se você parar pra pensar, você é Deus ali, no jogo. Mas você é uma coisa muito louca, porque você tá mudando as regras das diretrizes, né? Fica meio perdido.
Eu acho que não necessariamente seria dessa forma, porque no caso do The Sims, você tá simplesmente usufruindo da ferramenta, você não consegue mudar as leis
daquilo. Você simplesmente está fazendo a partir daquilo lá alguma coisa. Mas, no caso, por exemplo, uma coisa. Você simplesmente falou que Douglas Adams não é um filósofo. Então, por que não?
Ele tá? É pra caralho.
Por que não?
Ele é.
Mas, cara, eu esqueci qual era outra coisa que eu ia falar agora. Você acredita?
Cara, é assim que funciona. Quando a gente tá gravando... Quem escuta o cast depois... Perde esses momentos mágicos da gente se conversando.
Talvez eu tenha chego num ponto que o programador acabou cortando aqui a minha linha de raciocínio.
É, o poder de você... Cancelar ação porque está chegando perto demais da verdade, talvez. Olha aí.
Mas assim... Só que... Voltando pra questão, tipo, que diferença faz você saber que você tá ou não numa simulação? O que isso mudaria no seu dia? Tipo, você... descobri assim, eu tô numa simulação, então não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada na minha vida. Por quê? Porque simplesmente por isso...
Já que não faz sentido, né?
É, tipo, estar numa simulação faz a sua vida perder um propósito, por exemplo. Então, o que mantinha o propósito...
Mas isso aí você...
Então, mas o que era o propósito da sua vida antes? Tipo, o que fazia com que sua vida tivesse um propósito antes? Tá vendo?
Sim. Cara, você entrou num ponto muito importante, porque assim, que nem a gente falou sobre, agora falamos de Deus, mas agora esse assunto é pesado falar sobre religiões, mas tipo assim, no âmbito geral, tá? Não tô falando de uma religião XYZ ali, mas é que assim, as religiões basicamente são, não tô falando de religião, não tô querendo discriminar, mas assim, muletas do pós-morte. Você saber um destino do que pode acontecer, um céu, um inferno... São diretrizes de comportamentos sociais, assim por diante. Se amanhã, vamos supor que amanhã, você descubra que não importa o que você fazer aqui na Terra, não tem um amanhã, tipo assim, não tem um pós-morte. Tipo, não existe consequências para suas ações, por exemplo, entendeu?
Uhum.
Ou, por exemplo, não existe também recompensas pelas suas ações. Não existe nem consequência, nem recompensa. Isso seria tipo uma... Um estralo mental. Pô, por que que você existiria, já que isso não existe? Daí você entra naquele sistema de niilismo. O que é o niilismo? É tipo assim, não somos nada, cara. Nós não... Filosoficamente falando assim, você não está aqui por algum motivo. Aqui foi totalmente o acaso, estamos aqui. E daí isso me entra num episódio do Rick and Morty que a gente conversou, até comentou lá atrás, sobre a nave espacial dele, que como que gera energia naquela série. Quem não conhece o Rick and Morty tá perdendo, não tá vivendo direito. Vale muito a pena assistir. No episódio, ele cria uma realidade simulada dentro de um cubo. Dentro dessa realidade simulada, ele ensina as pessoas naquela simulação a gerar energia. Ele cria um universo simulado, né? E a gerar energia. E essa energia que as pessoas criam alimentam a espaçonave dele. E quando o cientista daquela realidade descobre que ele não é real, que ele é uma criação, ele basicamente esconde tudo. Tipo, ele vive normalmente, porque ele sabe que o autor da criação pode desligar ele a qualquer momento caso não funcione da forma que ele deseja. Ou seja, também tem o dilema de que, se descobrimos que somos uma realidade simulada, talvez exista um reboot do sistema para que a gente volte no começo e fale assim, já que descobriram, deu ruim, volta de novo. Reinicia o sistema.
No caso do Rick and Morty, tem um negócio que, na verdade, é a realidade que ele cria. Eu não lembro se é, no caso, uma realidade simulada ou é um micro-universo, tá?
Ele cria um micro-universo, é um micro-universo. Mas, cara, você pode pensar assim, é a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa pra pensar
forma.
Assim,
cara. Mas aí, a galera do micro-universo que ele cria, ao descobrir que eles são um micro-universo, eles criam um outro micro-universo pra gerar energia pra esse micro-universo, que com o tempo vai gerar um outro micro-universo. E vai ficar nesse ciclo até você chegar num ponto de limite. Mas tem uma coisa, Sérgio, tipo, só voltando um pouco no que você falou, na questão de, tipo, você ir do pós-morte. Se você tá numa simulação, cara, significa que basicamente você...
Não existe.
Não é que você não existe, você é linhas de código, tá? Atualmente você é um aglomerado de átomos, você passa a ser... linhas de código, então o computador que tá simulando, ele tem todos os seus dados. Basicamente, ele, quando você morre, se você for, tipo, sei lá, uma pessoa boa, você simplesmente pode ter seus dados feito upload dos seus dados pra uma outra simulação que você...
Se você programar, vive
pra sempre. É tipo o San Junipero da vida, sabe? Que você simplesmente faz o seu...
Então,
você simplesmente faz seu upload pra uma realidade em que você vai viver pra cima, que você vai viver pra sempre num local ok, sabe? Então, tipo assim...
Muito bom.
Você volta, de certa forma, você volta na questão da religião e do pós-morte. Então, tipo, no fim, que diferença vai fazer?
Mas isso tira toda a concepção do divino, por exemplo. Isso vira uma concepção de que é programável. Por exemplo, eu não preciso morrer. Eu posso me upar numa própria realidade que eu criei, por exemplo.
Uhum.
É o que acontece no Black Mirror em San Junipero, entendeu? Eu não preciso necessariamente morrer, eu posso upar. Mas se eu upar eu numa realidade, eu vou ser eu mesmo ou vou ser uma cópia de mim mesmo e meu real vai morrer? Também entra nessa questão da transcendência digital. É, entendeu? Ou teletransporte, por exemplo, pode fazer transporte. O teletransporte é uma cópia sua ou ele é você mesmo? E aí, quem que é real? Porque se falhava e ter dois de você, quem que é o verdadeiro eu? Né?
Uhum.
É, e aí tem vários dilemas que a gente pode entrar num looping infinito, porque assim, esse tema de realidade simulada é só pra abordar aqui, a gente caminhou, a gente saiu um pouco do tema do texto, né? Mas assim, voltando um pouquinho pro texto, é proposto que vivemos 50-50, 50-50. Existimos numa realidade simulada ou existimos na realidade real. Na realidade. Enfim, por que chegamos nesses números? Daí eles abordam várias questões filosóficas, falam da caverna de Platão, falam do dilema da borboleta do Chiang Tzu, que é bem legal, quero até falar sobre isso daqui a pouco. Mas a questão fundamental é, você pode chegar nesse 50-50 ou, por exemplo, 33%, se for 3 variáveis. Se você botar 4 variáveis, você pode chegar a 25% em cada variável. Se você botar 100 variáveis, você pode chegar a 1% em cada variável. Por quê? Não importa quantas variáveis você coloque na possibilidade da realidade, já que é um dado, não existe um dado mensurável, é totalmente hipotético, você pode acrescentar quantas variáveis você quiser. E assim você vai diluir essa probabilidade. E a probabilidade 50-50 é: existimos na realidade simulada ou não existimos na realidade simulada. Esses são 50-50 porque são as duas variáveis que eles colocaram. E o que difere? Qual que é a importância desse texto? Por que que a gente está desconstruindo e construindo todo esse tema? É porque assim, a partir do momento em que o ser humano, nós aqui, terráqueos, sermos capazes de simular uma realidade simulada, simular uma realidade com um mínimo de consciência possível, eu digo a pessoa saber da sua unidade, saber da sua existência, saber que ele é um. Penso, logo existo. A partir desse momento, a gente vai entender 1%, 2% a mais para a probabilidade de que a gente exista na realidade simulada, já que se a gente pode fazer, quem dirá que não somos produto disso de uma camada acima nossa, né? E essa é a questão. E daí a gente entra no Caverna de Platão. Eu não sei se você sabe falar direitinho da Caverna de Platão, mas eu não li sobre ela agora. Eu sei o básico, mas não vou falar agora, porque senão eu vou falar bobagem. Mas eu tô com o dilema do Chiang Tzu e a borboleta, né? Que é o dilema da borboleta. Esse dilema que eu já tinha ouvido falar, eu achei muito bom. E caí nesse texto aqui, eu falei assim, vou abordar ele porque ele é muito bom. O que que é esse dilema? Chuang Tzu, ele é um grande mestre taoísta. Esse cara, ele estava caminhando durante um dia ensolarado e depois de um belo bom tempo, ele se deitou embaixo de uma moreira e caiu no sono. Dormiu. Durante seu sono, ele sonhou que era uma borboleta. E quando ele estava no sonho como uma borboleta, ele fez exatamente o mesmo trajeto, o mesmo percurso no dia ensolarado e pousou embaixo dessa moreira e acordou como ser humano. Daí entra o dilema. O problema filosófico de tudo isso é quem é ele? Ele é um homem que sonhou que era uma borboleta ou ele é uma borboleta que sonhou que era um homem? Entendeu? Porque já que ambos passaram pelo mesmo caminho e tiveram as mesmas experiências, sonho ou não, quem é quem? E daí você entra assim, o que é você na realidade e o que é a realidade? Já que se existimos numa realidade, e eu vou falar os The Sims de novo. Pro The Sims pode ser um jogo bobo, mas é o melhor exemplo que eu posso pensar agora. Pro personagem, ele possui necessidades básicas em que ele se auto retroalimenta ali, né? Tá com fome, ele vai fazer um comando automático, vai comer. Tá querendo banheiro, ele vai fazer um comando automático, vai no banheiro. Se você deixar o jogo rodar sozinho, ele funciona, ele não vai morrer. Ele vai rodar horas, horas e dias sozinho com as vantagens particulares do personagem. A não ser que você dê um comando ou outro, e esse comando ou outro você pode cancelar uma ação ou outra. E aí que tá, cara. O personagem não sabe que ele é um personagem, ele não é nem programado pra saber, ele não é programado pra isso, mas ele é programado, por exemplo, pra sentir fome e buscar comida. Olha que loucura, dentro de um joguinho. E a gente pode usar isso como uma coisa banal, mas se você tem essa simulação simplória, absurdamente simplória, tá? Leis da física ali nem fazem sentido e tudo mais. Mas quem dirá que nós quizá não somos uma simulação simplória de algo, uma camada superior, entendeu? E é um debate filosófico, parece bobo, eu sei que parece bobo comparar a gente com Super Mario Bros. Ou comparar a gente com The Sims, eu sei que é bobinho, só que assim, e é bobo porque os parâmetros que nós colocamos para essa realidade, para aquela simulação, são parâmetros ajustáveis para que eles sejam jogos, para que ajustáveis para os poderes de processamento que nós temos hoje. Agora, se nós tivéssemos um poder de processamento, a gente vê isso no avanço dos jogos. Se a gente tivesse um poder de processamento tão grande quanto o poder de processar o comportamento de individual de cada átomo numa realidade, se a gente tivesse esse poder, entendeu? A gente seria capaz de simular uma realidade a nível atômico. E o que garante que nós não somos uma realidade em nível atômico simulada? Esse é a questão da Tic Charles do rolê.
Ô Sérgio, só algumas coisas. Tipo, a gente já vai bater tipo, 50 minutos de gravação, então acho que já tá bom a gente dar aquela papapá. Eu só vou falar alguns pontos aqui no final. Essa pergunta que mandaram aqui, que é muito boa, que será que essa simulação é só um teste pra realidade? Tipo assim, você testar coisas, etc. Tipo, sem entrar na questão do o que levaria uma sociedade ou os seres a criarem uma simulação. É muito interessante isso, mas a gente não vai responder isso agora, porque enquanto a gente estava conversando para começar essa gravação, a gente definiu que a gente precisa fazer um podcast só sobre isso. Um podcast aí de umas duas horas, só comentando sobre isso. E essa pergunta é muito boa e certamente a gente vai debater sobre ela no podcast. Sobre o que você falou do Sabe Chinês, eu já falei Sabe Chinês porque é uma música do Raul Seixas até. É uma música muito legal. Eu gosto, pelo menos, dessa música, que é que fala do conto do Sabe Chinês. Então, quem tiver interesse, quem gostar de Raul Seixas, depois dá uma olhadinha aí. E é o seguinte, só pra meio que complementar, eu acho que o que você falou também dessa questão de percepção de...
oscilou
tipo
de
assim,
novo.
De parecer ser meio bobo você levantar esse tema, de você comentar sobre isso, de certa forma não é bobo e de certa forma não é impossível, mas se você começar a analisar isso e tomar como base o que você tem como percepção de realidade. Porque, tipo assim, qual o sentido de você fazer essa simulação de algo mais básico, etc? Cara, simplesmente você parar e imagina que você vai simular um gato. Porque um gato, ele tem uma percepção de realidade muito menor do que a do ser humano. O gato não tem uma... pelo menos o que a gente conhece, né? Pelo menos o que a gente sabe, ele não tem uma percepção de galáxias, de planetas, etc.
Não,
então a percepção de realidade de um gato para um caso de simulação e a gente coloca em questão de processamento e memória, etc., é bem mais, bem menos complexo. Então, tipo assim, não necessariamente é uma comparação com Mario, Super Mario Bros., etc. Você pode se comparar com um gato, com um elefante, com um leão, alguma coisa assim, algum animal que a gente toma como, de certa forma, irracional. Então, você já consegue fazer uma comparação mais ou menos relacionada com eles. Então, assim, esse realmente é um tema muito grande. Esse é um tema que a gente vai precisar discutir no cast. Eu acho que para um Sap News ele já tá dando aí 50 minutos, então a gente já falou de bastante coisa. Foi muito bom, a gente teve bastante coisa para falar. E, enfim, mas eu acho que é bom a gente encerrar por aqui, porque senão a gente vai muito longe e não sei. O que você acha?
Sim, sim. Eu acho que a gente pode dar uma encerrada por aqui. Eu só quero só acentuar o último ponto. Você falou sobre simular um gato e tudo mais. Mas, assim, eu tava pensando aqui, e se, tá? Botar um grande aspas aí. Você para pensar, se você parar pra pensar de verdade, as mutações genéticas e a seleção natural, que são coisas reais, que a gente sabe que são leis da natureza, elas acontecem de forma aleatória, as mutações, e a seleção natural, ela acontece para selecionar essas mutações melhores possíveis para existir adaptadamente pro seu ambiente e pro seu tempo em que existem. Se você para pensar, basicamente, Rei, isso é um algoritmo. Isso é um machine learning. Tipo assim, a máquina está aprendendo, está testando e aprendendo e se desenvolvendo. Entre aspas, tá? Que nem eu falei. E que nem pode, eu posso abordar nesse ponto, na parte de procurar novas moléculas, por exemplo, para você fazer, procurar fármacos ou moléculas de interesse industrial, por exemplo, existe simulação de proteínas muito, muito complexas que simulam dias e horas uma estrutura, a anatomia da estrutura de uma proteína, por exemplo, o que a gente pode dizer assim que é uma simulação a nível básico. E existe também até simulação de populações em que você põe certos parâmetros de seleção, escolha, e joga um monte de pontinho verde numa tela que vai buscar comidinha, buscar bolinhas vermelhas e vão comer essas bolinhas vermelhas, e você joga certos parâmetros que você consegue simular. Por exemplo, a Covid-19 atual, existiu N simulações, muitas chegaram muito próximas de padrões, de padrões que a gente teve como resultado. A questão de você chegar numa simulação tão precisa é a quantidade de dados que você coloca nela. Vamos lembrar disso, tá? Vamos supor assim, vamos supor exatamente assim. Se eu tivesse exatamente a posição específica de cada átomo do universo há 1000 anos atrás, e eu colocasse isso numa simulação, mas eu tenho a posição específica deles. Mas aí eu vou entrar na mecânica... Eu vou sair um pouco da mecânica quântica. Exclui a mecânica quântica disso, tá? Exclui a probabilidade. Mas eu posso dizer da termodinâmica. Se eu colocasse exatamente cada átomo do universo no mesmo ponto, se eu simulasse isso há 1000 anos atrás e eu deixasse correr essa simulação, nós estaríamos daqui por 1000 anos, essa simulação teria exatamente o mesmo resultado atual, excluindo a mecânica quântica, tá, galera? Só abordando termodinâmica ali, a movimentação. Se você seguir esse padrão, você teria exatamente o mesmo resultado, que é, eu sei a posição exata deles e o tempo deles. E é só deixar correr, que vai ser a mesma coisa que a gente tem hoje. A mecânica quântica entra na sobreposição quântica e na probabilidade, diferenciação probabilística. E que daí a gente também entra no, em tudo. Quem chegou agora, escuta o começo do programa depois, vai entender o que a gente falou. Mas eu acho bem importante parar por aqui, porque assim, eu tô pensando aqui muito, eu tô pensando de verdade, isso daqui vai virar um episódio Sapcast de 2 horas, bem foda. Por quê? Foda por quê?
Porque você não para de falar.
Aqui falar do...
Tô zoando.
Não. A gente fala do news, mas como que é um news? Só pra lembrar, galera, como funciona o news. O news, a gente seleciona uma notícia, lê a notícia, estuda os pontos mais interessantes da notícia, pontos que a gente quer acrescentar, e traz aqui pra vocês. O cast já é diferente. O cast, a gente destrincha o assunto, cavoca lá no âmago da coisa, cara. Vê nome, vê ponto histórico, vê coisa, e é um episódio atemporal, e a gente vai fazer isso Então, vamos fazer acontecer esse cast que vai estar bem interessante.
Sim, acho que eu nem vou comentar muito o que você falou, porque senão vai continuar indo. Então, galera, a gente vai finalizar por aqui. E eu só quero fazer um último comentário antes de dar meu tchau. Já vou dar meu tchau, tchau. Tchau, galera. Mas fazendo um último comentário aqui, antes da gente finalizar a live, que o Kevin aí, Almourin, ele falou sobre a psicohistória. E eu tô com isso aqui do meu lado. Então, psicohistória, realmente, eu pensei nisso também. E eu vou levantar isso no cast, tá? Pra quem não entendeu, isso é algo que é levantado pelo Isaac Asimov na trilogia Fundação, que é a função de psicohistoriador, que é alguém que consegue... que você não consegue predizer o futuro de uma pessoa, mas você consegue predizer o futuro de uma sociedade a partir da análise de como massas funcionam. Enfim, vamos finalizar então esse episódio de news por aqui, vai ser um dos maiores news da história, tipo, caraca, acho que foi uma vez só que a gente teve um news que foi um pouco maior que isso. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente tá fazendo a live toda quarta-feira, às 7 horas, dessa vez, por um pequeno imprevisto, a gente teve que fazer na quinta-feira, às 7. E lembrando que esse episódio finalizado, editado, bonitinho, ele vai estar disponível lá no nosso podcast, né, @sapcast. Você consegue encontrar no Spotify, Deezer e todos os outros agregadores de podcast que você tem por aí. Você consegue encontrar esse episódio, a gente vai estar com ele editado, bonitinho, sonorizado, etc, etc, etc. Pra quem chegou agora vai conseguir pegar todo o começo da discussão, que é bem interessante. E finalizando por aqui, fiquem atentos, porque logo logo a gente vai lançar, então, um episódio mais completo falando de realidade simulada, de simulação, estamos vivendo uma simulação e como é a vida...
Não é sempre que o Nis vira um cast.
não é sempre, realmente. E uma outra coisa que o Sérgio falou aí, a gente tem que fazer também um episódio sobre dados e ciência de dados, porque realmente isso é algo muito importante, mas são coisas pro futuro. Espero que vocês tenham gostado. Sérgio, dá seu tchau aí.
Então, vou deixar aqui meu tchau pra vocês e também lembrar vocês de pequenos pontos importantes, tá? Com tudo que vocês quiserem saber sobre a gente, tá? Lembrando que a gente não tem só Instagram e podcast, tá? www.sapciencia.com.br, tudo que a gente tem tá lá. É só procurar que a gente tá lá e você vai com o que você quiser saber, Facebook, site, loja, e plataformas de streamer, tá tudo lá. É só entrar e acessar o site. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido a live. Tchau!